A Provaral em emissão extra.
Comecei a lavar alfaces, portanto, e era feliz a lavar alfaces.
Ao vivo dos Nirvana Studios, um programa exclusivo para os seguidores em podcast.
Conseguimos, a nossa trupe conseguiu ocupar isto tudo.
O Congresso dos Cozinheiros está ao lume.
O cliente não paga para ser a nossa cobaia ou experimentar os nossos testes. O cliente paga para comer coisas finalizadas.
Uma refeição pronta a servir em RTP Play, Spotify e iTunes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Provaral. Hoje viemos aqui até aos Nirvana Studios, que basicamente é em Oeiras. André Magalhães é a primeira pessoa que encontramos aqui. Olá, André. André, estamos aqui numa emissão especial sobre o Congresso dos Cozinheiros. Tu gostas mais que te chamem cozinheiro ou chefe?
Cozinheiro.
Cozinheiro.
Cozinheiro. André Magalhães, cozinheiro.
Ok, ok. Mas na verdade agora as pessoas dizem mais chefe do que cozinheiro.
Sim, podem-me chamar chefe, mas com um E no fim, se não cozinheiro.
Olha, o que é que está a acontecer aqui exatamente, mas no mundo em geral, com a comida, André?
Exatamente, Nirvana Studios Rock and Roll, Congresso dos Cozinheiros, está a ser super divertido. Este barulho de fundo é um estúdio de gravação que está a acontecer ao mesmo tempo que estão cozinheiros a cozinhar aqui ao lado. Mas em termos de comida, estamos todos entusiasmadíssimos com esta espécie de retoma, com esta espécie de saída de confinamento, e estamos todos cheios de esperança que a coisa venha a ser próspera e feliz para todos, porque apanhamos todos uma tareia enorme durante estes meses, então estamos cheios de esperança que isto venha a ser ter um final feliz, digamos.
Durante essa pandemia, não é, que nós todos queremos ultrapassar, tiveste mais imaginação ou menos para criar novos pratos?
Fui obrigado a ter imensa imaginação, porque não tinha a ver com criar pratos, tinha a ver mesmo com sobreviver, ou seja, com aproveitar os recursos da melhor maneira para que pudéssemos todos, lá está, aspirar a um final feliz. Foi realmente duro, mas foi estimulante nessa perspectiva de que é verdade que por falta de trabalho tivemos algum recuo e algum tempo para pensar nas coisas com mais paciência, digamos, e com mais introspeção, e isso permitiu que às vezes conseguíssemos criar coisas fantásticas. Portanto, há pratos que eu imaginei e que implementei durante a pandemia que nunca teria conseguido fazer em condições normais.
Tipo um sonho, qual o prato que resultou melhor de todos aqueles que tu criaste durante este período?
Assim, coisas que não são óbvias e básicas, como, sei lá, as bolas, os salgadinhos, que eu nunca pensei na vida que iria tentar fazer o melhor salgadinho ou o melhor sanduíche. Neste momento temos duas sanduíches no quiosque de São Paulo que são, assim, do outro mundo, que eu nunca teria tido tempo em condições normais para criar. A nossa sanduíche de lula frita, que é incrível, e a nossa sanduíche de pernil, em que eu até faço picles e mostarda de propósito para aquela sanduíche, nunca me passou pela cabeça antes que teria possivelmente tido tempo para fazer uma coisa dessas.
Última pergunta, se agora te oferecessem comida, o que é que tu gostavas de comer?
Neste momento?
Neste momento, daqui a uma hora, vá, quando tivesses com mais fome.
Ostras.
Aí está, André Magalhães, da Taverna da Rua das Flores, é justamente a primeira pessoa que eu aqui encontro no Congresso dos Cozinheiros. Ricardo, estamos aqui a fazer uma emissão super especial sobre este congresso, estamos a falar de comida. Qual foi a última tua grande descoberta? Até porque eu sei que tu és um investigador, não é? Tu és um descobridor.
Não, eu sou um profissional do métier.
Profissional do métier, ótimo.
Mas da escriba, não é? A última descoberta boa que eu foi um restaurante chamado 100, num sítio pouco provável para estas coisas, que é ali a zona do Castelo. E é um restaurante que tem, se auto-intitula de desperdício zero, ou seja, aproveitam tudo, não deitam coisas para o lixo, digamos assim. Mas à parte disso, que é, enfim, é uma moda, digamos, dos países sofisticados e modernos, a comida é muito boa. É um fine dining informal, pequenino. Aconselho.
Tu, de todas essas investigações que fazes, as tuas peças jornalísticas, o teu apuro, alguma coisa que tu conseguiste reproduzir? Depois de teres visto, depois de teres comido, não é? Basicamente, andas sempre em ótimos restaurantes, com bons chefes, a fazer o teu trabalho, não é? Possivelmente às vezes queres reproduzir alguma coisa.
É pá, sim, mas são mais, digamos, que inspirações. Depois aquilo em casa é muito mais complicado. A alta cozinha, ou a cozinha mais, digamos assim, mais tecnológica, é muito complicada, tem muitos passos. E eu tenho 3 filhos, ou seja, não tenho muito tempo para fazer. Então eu tenho uma, gosto mais de assim, uma coisas mais simples, cozinha de tacho. Em casa é mais isso. Agora, sim, há técnicas que eu fui aprendendo e que, se seguirmos a receita, há aquela ideia que seguir a receita é uma coisa um bocado flare e tal, mas eu acredito na receita.
Tu segues a receita?
Quando os autores são bons, sim, e quando os livros são bons, sim. Infelizmente em Portugal não temos muitos bons livros de receita. Há muitas receitas que a gente faz e não funcionam.
Agora tens vídeos, não é? Que resulta melhor.
Agora tens vídeos e também é como nos livros de receitas. Há vídeos bons e há vídeos maus. Mas sim, uso bastante YouTube e coisas que aparentemente às vezes muito mal feitas do ponto de vista videográfico, mas que funcionam e que são bastante úteis.
Ricardo, numa espécie de prognóstico para o futuro, o que é que achas que aí vem gastronomicamente? Achas que vai haver alguma tendência? Falava com o Paulo Amado há uma semana, ele dizia que gostava que a tendência fosse a cozinha africana.
Olha, é curioso, enfim, todos os anos se fala nisso, que será para o ano a cozinha africana, e de facto já houve tentativas, houve um prémio mundial há 2 anos, julgo eu, para um restaurante na África do Sul, que foi eleito o melhor restaurante do mundo, e a cozinha africana tem realmente muitas coisas que nós desconhecemos, e por isso há uma ideia generalizada de que é pobre, digamos assim, e de facto é pobre, mas a pobreza nunca foi uma razão para termos uma cozinha. Aliás, o Alentejo é sempre dado como aquele exemplo em que a pobreza aumenta a criatividade e fez com que a cozinha fosse interessante. E por isso, quer dizer, eu não sei se é a próxima tendência, mas eu gostava que soubéssemos, conhecêssemos mais, conhecemos muito da cozinha africana. O que é a próxima tendência? Eu acho que as planadas vieram para ficar, nesse sentido acho que vamos ter mais restaurantes ao ar livre, mais cozinha ao ar livre, mais feiras e mais mercados ao ar livre, isso acho que é porra. E eventualmente um fine dining mais protocolar vai desaparecendo aos poucos, embora isso não signifique que o fine dining desapareça em si, as pessoas continuam a querer ter sentar-se num restaurante e ter 2 horas especiais. Mas, ao mesmo tempo, acho que esta ideia de, lá está, do que eu falo há pouco, não desperdício, uma cozinha mais amiga do ambiente, acho que isso vai continuar também.
Ricardo Fellner, aqui também presente. Obrigado, Ricardo. Deixa-me basicamente tentar perceber para onde é que eu posso ir. Eu estou na entrada, estou aqui a ver um Henrique. Henrique, então. Henrique, quem é este chefe espanhol?
David Munhoz.
Mas eu não sei nada, eu quero ver se faço 2 ou 3 perguntas boas, não é?
É o melhor chefe do mundo.
Está bem, mas tu sabes que é o teu meio, não é o meu. O que é que eu lhe pergunto?
O que é que tu lhe perguntas?
O que é que eu posso saber? Está aqui o André Silvestre também, Ricardo. André, a minha pergunta também é para ti. Mas espera aí, para só. Eu percebo de comunicação, não é? Sei lá, os apresentadores e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar neste espanhol, na verdade.
Não, mas o homem cozinha muito. É muito bom o gajo.
Eu conheci era lá o Ferradria.
Não, este é o nosso.
Este é melhor?
Não é melhor, é diferente.
É mais novo.
Não é muito mais novo quando o Ferran
estava
quando o Ferran estava no auge.
Adão, estava aqui a perguntar ao Henrique, mas ele não sabe nada do chefe espanhol. Tu é que podes salvar aqui isto, Adão? Quem é este chefe?
Eu conheço melhor o chefe espanhol, pode ser.
olha, mas eu estive lá há pouco tempo.
Tiveste diversos. Mas o que é que este chefe espanhol traz de novo, Adão?
O gajo é. Como é que é?
Uma mulher nova?
O lema dele é vanguarda ou morrer.
Espera lá.
Vanguarda correr.
Atenção que este chefe namora com uma apresentadora bem conhecida espanhola.
Os Beckhams da cozinha espanhola.
Isso é bom. Os Beckhams da cozinha espanhola é ótimo.
É mais ou menos isso. Sendo que ela não está diretamente no ramo, não é? Mas...
Henrique, estou agora a lembrar-me que tu já tiveste também uma ligação com a comunidade espanhola. Grande.
Grande, sim, sim. Muito grande. Não era bem o Beckham, meu.
Então, e aí? E ainda durou essa ligação.
Não, sim, sei, durou bastante tempo.
E o teu espanhol deve ser quase bilíngue.
De puta madre. Eu hablo de puta madre.
Adão, estamos aqui no Congresso dos Cozinheiros. Vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao André Magalhães. Também vou fazer. Gostas mais de te chamem chefe ou cozinheiro?
É pá, cozinheiro. Mas também não vou ser parvo e claramente em qualquer sítio vão-te chamar chefe e tu não vais dizer que não, mas prefiro que me chamem cozinheiro.
Tu que... uma coisa, meu. Um chefe é um cozinheiro profissional.
Não sei, André.
Um cozinheiro. Tens cozinheiros que em casa, não é? Um gajo que receba um ordenado ao final do mês e que cozinha é um chefe.
E é uma questão de hierarquia, não é? Em todas as profissões tem que existir uma hierarquia.
Chefe com E no fim.
Bom, agora vamos ver.
O chefe com E no fim manda.
Estamos a entrar aqui noutra conversa.
O chefe sem E no
fim. Isso eu não vou falar. Gráfico.
O chefe sem E no fim é um cozinheiro que recebe um ordenado ao final do mês, que é profissional, que faz disso vida.
Sim, tu chegas a Inglaterra, um chefe é um cozinheiro. Certo. Percebo o que queres dizer. Mas quando te chamam chefe e tu tens uma hierarquia e tens uma responsabilidade, claramente tu não podes fugir a isso. E tu é que és o chefe.
Isso é com E no fim. Olha, é um chef.
Eu devo dizer que a mim ninguém me chama chefe.
Chamam-te Rui.
Não.
Chamam-te Rui.
É o Ruca, cara. Estás a brincar, ok?
Chamam-te Rui.
Na cozinha chamam-me Ruca.
Quando tu dizes assim, sai o prato, não sei o quê. Sim, Ruca.
É já, Ruca.
Peraí.
A mim ninguém me respeita.
Olha, uma pergunta. A vossa classe, os chefes, ou os cozinheiros, os como os queiram chamar, tradicionalmente estão associados a uma personalidade dura, ok? Dizem que os chefes são muito temperamentais e agora com a pandemia a coisa se calhar não melhorou, não é? Os chefes ainda ficaram mais doidos. Como é que vocês se defendem?
Pá, isso é como qualquer área. Tu de certeza que há coisas em que tu és meticuloso, não é?
Estou sempre meticuloso.
Pronto. Se algum gajo está a fazer alguma coisa que põe em causa aquilo que tu queres fazer como resultado final, tu vais ter uma reação. Se trabalhas 6 horas por dia, a tua reação se calhar é de uma certa maneira. Se trabalhas 12 ou 15 ou 20, se calhar vais reagir de outra maneira. E quando estás em momentos mais tensos, é normal. Devido a essa falta, se calhar, de cuidado em algumas situações, que tu sejas mais reativo. Pois há pessoas que têm personalidades mais explosivas do que outras.
Mas eu acho que é importante, eu concordo com tudo o que o Henrique está a dizer, mas é muito importante manter sempre o respeito.
Sim, sim.
Manter sempre o respeito. Eu acho que nos dias de hoje é impossível nós servirmos felicidade aos clientes sem respeitarmos primeiro as pessoas que nos acompanham.
Bonito.
Além de que esta geração agora, e muito bem, já não aceita esse tipo de tratamento. Ou seja, nós ainda herdámos um bocado, éramos submissos nesse sentido dos respeitos, porque era normal assim ser. Então, se um chefe te humilhasse, tu achavas normal. Esta geração, também porque alguns chefes já mudaram essa postura, já não aceita isso com tanta facilidade.
Vocês não acham...
O Vítor está a pensar
com... Não acham que o Adão está muito calado? O que é que estás a pensar, Adão?
Eu concordo com o que eles estão a dizer e eu falo por mim, eu sou um gajo muito temperamental. O que o Rui disse para mim é importantíssimo. Tu podes ser lixado, podes ser meticuloso, cada vez... Mas não podes faltar ao respeito. Podes ser muito duro com eles todos. No final, eles têm que perceber o porquê que tu os chateaste. Eles têm que perceber, entender. E depois, novamente, dar os braços, tipo uma equipa de rugby, e agora vamos todos juntos outra vez, vamos uma vez e resolver o problema. Para isso, para mim, é o mais importante. Não tem a ver com tu falares um bocadinho mais alto, mais baixo. Durante numa cozinha, vais sempre passar em certos momentos. O problema é, se tu não resolves esse problema, isso começas a faltar respeito e a equipa vais perder a equipa e, ou perderes a equipa.
Como os franceses.
Sim,
sim, mas os franceses hoje em dia já não é bem assim. Eu quero só acrescentar mais uma coisa. Eu acho que é muito importante hoje em dia nós próprios pormos a nós próprios em questão e saber que às vezes erramos, e quando erramos, da mesma forma como chamemos a atenção à frente de toda a gente, é pedir desculpa à frente de toda a gente. Isso só demonstra personalidade e faz com que consigamos construir profissionais muito melhores e mais responsáveis para o futuro.
Também.
Muito bem.
Porque o problema de antes é que muitas vezes nós trabalhávamos por medo e não por respeito. E isso é uma grande diferença entre uma pessoa trabalhar para ti porque te respeita pela pessoa que tu és, outra pessoa é trabalhar para ti porque te respeita por medo do poder que tu tens na cozinha.
Então deixa-me fazer aqui outra pergunta, que é, a restauração agora sofre com um problema, muita dela, que é a falta de pessoas. É verdade isto, não é? Vocês também estão a sentir esse problema? O que é que se passa? As pessoas não querem trabalhar em restaurantes?
Eu acho que isso é o grande...
É o sentimento,
é o foco da conversa deste congresso.
É o cerne da questão.
É, exatamente.
Primeiro temos que explicar aos ouvintes, não é? Que o que está acontecendo na restauração é... Há uma absoluta necessidade de novas pessoas e parece que é difícil o recrutamento.
Eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Henrique acabou de dizer, que é... As gerações mais novas já não querem, já não estão para aturar certas coisas.
Tipo, de trabalhar das 9 às 2 da manhã.
Tipo, certo,
tipo isso.
A brutalidade dos horários, às vezes as faltas de condições.
Da vida pessoal.
Exatamente, portanto é cada vez mais uma profissão de vocação. Já ninguém vem para isto para ganhar dinheiro, ainda existe muito aquela coisa que querem ser chefes para aparecer numa revista ou na televisão, mas depois apercebem-se que é muito mais do que isso. E hoje em dia há muito pouca gente que tem vontade de hipotecar a sua própria vida pessoal em prol de um sonho profissional. E isso começa-se a sentir. Isto é uma coisa que estava a ser já prevista há alguns anos atrás, e a história do Covid, a parte dos confinamentos, exatamente, fez com que as pessoas abrissem os olhos muito mais rápido, não querem trabalhar 16 horas para ganhar 800 euros por mês, ou 900, ou 1000, seja aquilo que for, querem ser tratados de uma forma completamente diferente.
Querem ter uma vida.
Precisamente, querem ter uma vida. Nós fazemos isto na nossa vida.
E porque é importante a pessoa ter uma vida para além do trabalho, não é? Em qualquer área.
E aí há outra questão, e agora, nós antes da pandemia estávamos, acho que, mais ou menos bem, e nós temos duas formas de resolver isto. Ou abrimos portas e começamos a naturalizar pessoas, como aconteceu em França, que faltavam por todos os lados e tiveram que importar de outros países, ou senão temos que pensar. E eu acho que o grande problema da restauração é muitas horas mal pago, maltratadas. Enquanto não mudarmos isto, não vale a pena. Eu dou um exemplo que eu tive muita gente, e tenho, entrar-me no restaurante só porque vão... Porque eu vou à entrevista, porque o centro de emprego exige. Porque na realidade ele diz assim, olha, eu estou a ganhar 700 euros num trabalho, você vai me pagar 900, com deslocações, é melhor ficar em casa. Isto é um outro problema.
E vão-se cansar. Não é? E vão-se cansar para trabalhar.
Enquanto não mudarmos a ideia, enquanto não perceberem que a restauração, para ter bons profissionais, tem que ser bem pagos, isto não vai mudar.
Henrique, última pergunta, que depois vou entrevistar outras pessoas. Não que não estivesse aqui o tempo todo, a vida toda, a falar convosco, gostaria, mas como é que vocês conseguem ter vida pessoal? É a minha última pergunta. E como é que foi a vossa vida a esse nível? Emocionalmente, andaram sempre com pessoas ligadas à gastronomia ou não?
Oi.
Ah, eu não de todo.
A ideia que eu tinha é que vocês envolvem-se sempre com uma pessoa da cozinha. Estão lá tantas horas.
É o mais fácil. E é o mais comum. Só que... Pá, eu cheguei a uma altura, por exemplo, a minha vida mudou muito a partir do momento que fui pai. E aí decidi, ok, se eu quero ser um pai presente, a Inês tem que começar a ser prioridade. E se eu tiver que dizer que não a estar no restaurante ao jantar, ou a ir a um congresso, ou a ir fazer uma palestra, ou a ir dar um workshop, ou a ir fazer uma participação no que seja... Eu digo que não, porque ela vem primeiro.
Estás num congresso, estás a esquecer-te da tua filha Inês.
Mas, por exemplo, ela esta semana não está comigo. Se calhar, se ela estivesse comigo, se calhar não estaria. Mas é mesmo assim. Ou seja,
ela vinha.
Ou também é outra coisa, eu sempre tive essa coisa. Tu tens que incluir. Eu acho que muitos pais não fazem isso em muitas profissões, que é pais e mães.
Sim.
Agora é tudo.
Claro.
Tem que haver igualdade, não é? E acho muito bem. É não incluírem os filhos também no. Ou seja, se os teus filhos perceberem a tua vida profissional, eles próprios também entendem que em certas situações é normal que tu estejas mais ausente e que não significa que tu estás a borrifar para eles. É só que são fases. Agora, não podes é deixar que essas fases sejam sempre a prioridade, não é? Por exemplo, eu agora vou abrir em Amsterdão. Já disse à minha filha, vou estar 2-3 semanas fora. Ela já entende, porque ela...
Vais abrir o que em Amsterdão? O restaurante? Ah, é?
Sim.
Henrique sabe pessoa?
Quer dizer, não é?
De quê?
De cozinha portuguesa com ligeiras influências asiáticas.
Não sabia. Tu, Adão, quando é que abres em Amsterdão?
Eu em Amsterdão não abro nada. Só se fosse uma loja de sapatilhas. Mas em relação àquilo que tu estavas a dizer, é um problema. E eu sinto isso. A minha namorada, tanto que ela na semana passada esteve a semana toda chateada comigo, porque viste, tu não tens tempo, tu não tens...
Vê lá, Adão, olha o que é que vai acontecer. Então,
tu não tens tempo, tu não tens horários. Não, acho que não está.
Como é que chama a tua namorada, Adão?
Laura.
Laura, o Vitor Adão ama-te muito. Espero que estejas a ouvir esta emissão.
Gosto muito de ti, amor.
Ele não para de falar de ti, ele não para.
Mas o que é que sim.
E acho que é, o que eles estão a dizer é muito importante e tem que haver um equilíbrio. Eu acho que há fases na vida em que nós temos muito para dar e muito para receber. E eu acho que ainda estou numa fase da vida que estou a receber muito e estou a dar pouco. Eu estou a ser o mais honesto possível. E acho que nós, aos poucos, temos que ir equilibrando, porque a vida pessoal é extremamente importante para que o teu trabalho funcione bem. Porque tu, sem estar bem em casa, tu nunca vais conseguir ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa estável no trabalho. E acho que isso tem que ser um yin-yang.
O filósofo de Trás-os-Montes.
Pois é, Vitor Adão, este programa está muito profundo. Eu tenho que sair daqui, mas a verdade, Rui, as pessoas, quase todas as pessoas. Olha, por exemplo, eu também não sei assim tanto de cozinha, não é? Conheço-vos e tal, mas quase toda a gente diz que vocês não têm vida. Não é? É assim uma profissão que as pessoas. É, pá, trabalhar na cozinha significa não ter vida.
Não, eu acho que o segredo,
vivem perseguidos por esta ideia.
O segredo é. Minha esposa não tem nada a ver com a área, é médica. Portanto, ela é cirurgiã, portanto, ela faz bancos.
Manda um beijinho.
Beijinho, Nicole.
Internacional.
Isto vai ser gravado.
Internacional.
Isto vai ser gravado, não vai? É que eu quero ter esta carta na manga. Se para mim for preciso. Não, ela como faz horários absurdos também, eu acho que o segredo, e isso ganha-se com o tempo de relação, é aproveitar o tempo que estamos juntos. Seja pouco ou muito, é ter tempo de qualidade. Não quero entrar em mais filosofias, que são o Adão.
Eu gostei imenso desta parte. Para mim foi a melhor parte do programa. Não sei agora o que é que vai acontecer, mas
possivelmente. Isso a toda a gente.
Não, digo, também é um bocado. Eu vou continuar. Vou tentar apanhar o espanhol. Onde é que ele foi? Por ali. Ok, vamos ver. Vamos ver se o conseguimos apanhar. Ah, já estou a ver. Bom, cá estamos nós nesta emissão especial da Prova Oral. Na verdade, respira-se e sente-se cozinha. Por todo lado, são muitas as pessoas que a questão. Eu lembro, isto é basicamente é fim de semana e as pessoas acharam que esta seria uma boa ideia virem para aqui, experimentarem novas comidas. E agora? Agora o que é que segue-se isto. Bom, entretanto, uma coisa, encontramos aqui a Catarina Moura, há algum tempo fugida deste programa.
Saudades, tinha muitas saudades. Ainda bem que me estás a entrevistar, que eu precisava daquele boost de popularidade que eu só conseguia com a prova oral.
Certo, pois pá, a tua vida agora tem sido...
Uma calmaria muito grande. Não é por causa da pandemia, mesmo porque como não estava na prova oral, ninguém me chamava para fazer
vocês
coisas.
Vocês estão lindos, vocês estão...
Muito lindos.
Voltamos.
Voltamos. Catarina, o que é que tu aqui basicamente estás a... O que é que já viste? Não, já sei que estás a fazer investigação, não é? Que é a tua...
Estou a fazer investigação, sim. Estou a investigar.
Sim, sim. Mas o que é que viste de
olha,
de bom?
Acabei de ver uma apresentação sobre ovos.
Ah, então tivemos lá a autora, sei qual é.
Sim,
foi ótimo esse
programa. Foi muito engraçado. Vi depois também agora a apresentação do Luís Gaspar, que esteve a falar sobre a gastronomia do Pico. Foi muito interessante. Estive a fazer um caldinho de peixe, assim, tradicional, porém com os seus chifões, com as suas varinhas mágicas, aquela técnica,
sim, claro,
profissional. E pronto, e agora vou se calhar dar aqui uma volta, ver o que é que há para comer, porque isto também de barriga vazia não se faz isto.
Catarina, uma coisa que é importante as pessoas saberem, eu sei que tu sabes cozinhar também muito bem.
Muito bem, muito bem.
Nem o que é que sabes fazer bem?
Nem as pessoas têm ideia do quão bem eu sei cozinhar.
Mas uma coisa que sabes cozinhar bem, que eu possa ficar surpreendida até.
Mão de vaca, com grão.
Sabes fazer isso bem?
Sei bem, sei e faço muito bem.
Qual é o segredo?
O segredo é puxar bem o refogado, em primeiro lugar.
Sim, sim.
Mão de vaca, pronto, não é segredo, está no nome, não é segredo.
Certo. Não se pode. Compra-se uma boa mão de vaca.
Uma mão de vaca. E depois, eu tenho um segredo, que para as pessoas do Norte não é um segredo, porque as pessoas do Norte, ali a Aveiro, acho que no Porto também, metem uma massinha, assim, um macarrão, umas espirais. Eu ponho também. Aqui em Lisboa não se faz muito essa coisa de pôr massa seca na mão de vaca. Não conheço muitos sítios que façam, nem muita gente que faça. Eu faço a minha mão de vaca com grão e ponho uma massa seca.
Qual foi o último sítio que tu descobriste? É a última pergunta, depois podes ir embora. Qual foi o último sítio que tu descobriste e que tu achas que foi assim incrível, que não estavas à espera?
Que foi incrível, que não estava à espera. Em Lisboa?
Tu passas a vida a viajar de um lado para o outro, não é? Portanto, pode ser qualquer sítio. Este programa não é um vídeo só em Lisboa, é a vida em todo lado.
É verdade. Olha, o último sítio que eu fui em Portugal e que fiquei, tipo, obrigada, meu Deus, meus queridos, e ao cozinheiro em particular, foi à Cantarinha do Guadiana, que é um restaurante em Vila Real de Santo António, e que é mesmo muito bom em comida algarvia. E comida do Barrocal, que é uma coisa que às vezes é difícil comer no Algarve, porque tem muito peixe e muita cozinha da costa, mas eles fazem cozinha da serra muito bem. Em Lisboa há um sítio que está cheio de estrangeiros e que eu acho que devia ter muito mais portugueses, porque é incrível, que se chama VDB. É no, atrás do Campo das Cebolas, tem uma mulher incrível na cozinha.
O que é que serve?
A Lana. Eles fazem uma cozinha de bistro, ou seja, uma cozinha um bocadinho mais contemporânea, mas muito descomplicada, muito simples, servida em doses para partilhar, mas tipo super, super saborosa. Ela tem uma coisa inacreditável, que são uns bolinhos de batata doce fritos para molhar em doce de leite para a sobremesa.
Saudades tuas, Catarina.
Olha, também tinha saudades tuas.
E os ouvintes também devem ter.
Tem, sim. Eles é que, pronto, não podem resolver isto.
Lembras-te de alguma emissão que tu guardas
na... Que me tenha marcado. Marco Paulo.
Que agora está em alta, Catarina.
Está em alta, mas até já esteve em mais alta na prova oral. Ele é que não quis aparecer, infelizmente. Guardo com muita saudade essa emissão, porque foi uma emissão que verdadeiramente fomos nós que fizemos. Nós os dois.
É verdade que houve duas emissões, uma em que Marco Paulo apareceu e outra que não apareceu.
Aquela em que ele apareceu, eu não sei qual foi. Não foi tão memorável como aquela que ele faltou.
Catarina Moura, aqui a aparecer no Congresso dos Cozinheiros. Estamos aqui a ver muitas pessoas. Agora vou ter que falar um pouco mais baixo, porque estamos a entrar numa sala onde está a haver uma conferência. Não sei quem é, mas vamos perguntar aqui ao Alberto. Alberto, quem é esta pessoa que está aqui a falar?
Não sei.
Então anda aqui fora só para... Bem, Alberto é conhecido por basicamente estar...
São 2020.
Alberto...
No sítio onde há vinho, onde há cerveja, à descrição...
Bem, para começar temos que te apresentar convenientemente. Alberto, tu és uma pessoa muito ligada às bebidas, não é?
Sim.
Que também faz parte da gastronomia. Organizas também uma espécie de congresso.
Sim, é um congresso barra feira. É um congresso. Tem oradores, tem... gente da hotelaria que vem do país inteiro para os ouvir. É um congresso.
Estamos a falar?
Do Lisbon Bar Show.
Lisbon Bar Show, que este ano já tem data para a realização?
Será em maio, a meio de maio. Ainda não tenho os dias certos, porque vamos agora mesmo começar a trabalhar nisso tudo. Começámos um bocadinho mais tarde este ano, por causa da pandemia, a trabalhar nisso tudo.
Bem, agora o que eu tenho a dizer às pessoas é que eu conheço o Alberto há vários anos. Aliás, nós já fizemos uma prova oral justamente do Lisbon Bar Show. Até porque... as bebidas também fazem parte da cena gastronómica e nós estamos muito...
Cada vez mais.
Aliás, os coquetéis estão... Há três coisas que as pessoas agora falam muito. Que os coquetéis são uma tendência. Fala-se muito nos espumantes e fala-se muito no rosé. Para além depois tudo o resto que existe. Acho que há estas três coisas. E depois há uma eterna promessa adiada, que já ouviste falar, não é? Todos os anos sempre com a pergunta. Então qual é que vem aí a nova... E as pessoas dizem, fala-se muito no rum. O rum é sempre aquela promessa que depois acaba por não estar. Alberto, só que... primeiro esta pergunta, e depois tenho que dizer às pessoas que houve aqui uma transformação pessoal tua. Tu perdeste 20 quilos no mínimo.
Sim.
Mas como é que isso aconteceu?
Pai, eu já tenho diabetes para aí há uns 12 anos. Na altura que estive com diabetes perdi uns quilinhos, mas depois percebi que isso é quando se quer fazer qualquer coisa é para a vida, não é? Tipo um mês ou dois e depois desistir do assunto. Comecei a fazer exercício físico a sério.
Bem, digo-te já, grande transformação. Então, mas conta-me lá, responde-me a isto, o mundo das bebidas.
O mundo das bebidas tem que estar cada vez mais ligado ao mundo do bar, da restauração, e tem que estar tudo interligado. Eu costumava dizer, por brincadeira, que foi preciso os brasileiros começarem a abrir rodízios em Portugal para o resto dos chefes perceberem que é uma faturação, é a primeira coisa. Ainda antes do pão e das azeitonas, já estão a faturar com um cóctel num restaurante de luxo fora de Portugal. É impensável a pessoa chegar e sentar-se à mesa. A pessoa é encaminhada para o bar, toma uma bebida. Portanto, ainda nem vai no cover e já estão a faturar. Cá em Portugal parece que isso só acontecia num restaurante brasileiro. O que é que nos dizem num restaurante brasileiro quando nós nos sentamos? Vai tomar caipirinha. É a primeira frase. Bom dia, boa tarde.
Por exemplo, tu agora falaste na caipirinha. A caipirinha teve aí um momento grande, sei lá, início dos anos 90. Mas depois a caipirinha caiu um bocadinho em desuso. As pessoas continuam a beber?
Não, continua, continua.
Continua? Então é a impressão minha.
Continua, caipirinhas, morrinhas.
Nos sítios certos.
Essas bebidas simples continuam. Felizmente, agora em Portugal já há uma série de bares, também no Porto e noutros locais do país, não só em Lisboa, o país não é só Lisboa, a abrir com uma certa qualidade. E com essas bebidas mais sofisticadas.
Sim, os cóctéis agora já não são aqueles cóctéis com chapéuzinho, não é?
Sim, sim, sim. Há 10, 15 anos em Portugal, quando se falava de um cóctel, pensava-se naquelas coisas azuis, verdes, numa taça de cóctel, assim um bocadinho mais para o mauzinho. Felizmente já não acontece.
Olha, então, mas diz-me, o que é que, a nível, olá, olá, a nível de bebidas, o que é que, o que é que tu agora...
A única coisa que eu não sei responder é o que é que vem a seguir ao gin? Qual é que é a tendência agora?
Sim, isso é uma pergunta clássica, não é? Mas neste momento, mais do que uma tendência, o que é que tu podes dizer na rádio que as pessoas podem fazer facilmente em casa?
Facilmente em casa?
Uma bebida, para as pessoas fazerem... Repara, estamos aqui numa emissão de rádio, uma coisa que as pessoas façam... Rapidamente, depois de ouvirem, deixa cá ver se ele tem razão, se eu consigo fazer isto em casa.
Muito rápido. Guardarem o próximo frasco de comida que utilizarem, salsichas, feijão, grão, whatever, lavarem muito bem com água quente, guardam. É um shaker. Portanto, já têm um shaker.
Sim.
O que é que precisam de fazer a seguir? Um daiquiri. Tem rum em casa? Rum. Uma dose de rum, espremer meio limão, uma colher de sopa de açúcar lá para dentro, gelo. Agitar com toda a força o frasco. Está feito um daiquiri.
É muito simples. Já agora, sim. qual é a bebida mais famosa do mundo? Ou a mais cobiçada? Há alguma, Alberto?
A bebida mais cobiçada no geral, no mundo?
Sei lá, há umas bebidas que ficaram célebres porque estavam associadas a filmes, a séries, não é?
Sim. A mais mítica mesmo, que muita gente não gosta, é o Dry Martini. O James Bond e por aí fora. Chega-me a acontecer em eventos, tipo inaugurações, coisas temáticas, pedem-me, quero uns dry martinis e tal. E eu pergunto mesmo, mas os clientes são portugueses? Há estrangeiros? É que não sei se sabe o que é um dry martini. Basicamente é gin gelado com umas gotas de vermute. É mesmo muito forte. E noutra escala, já um bocadinho mais bebível, para quem não gosta de clássicos, já que estava a falar também de bebidas da moda e que já tiveram muito, muito faladas, será o Cosmopolitan. Também é uma bebida fortíssima.
Já agora, e no teu caso, tu costumas beber?
Sim.
Há alguma bebida que tu gostas em particular? Qual é a bebida que bebes mais? Quando bebes, quando te apetece beber, o que é que bebes?
No mundo do álcool, no geral, gosto muito de bolhas, bubbles. Seja um bom espumante português, um champanhe, whatever. No mundo dos cocktails, embora já tenha tido a sorte de estar nos mais variados sítios com os barmans mais famosos a beber algumas coisas ultra sofisticadas, gosto mesmo de beber alguns clássicos daqueles do Keep It Simple, na linha do bebidas frutadas, a saber a limão e por aí fora.
Alberto, última pergunta, uma boa bebida para impressionares alguém? Seja um homem, para um homem e uma mulher. Sei lá, podem ser diferentes, à partida serão diferentes, não é?
Não sei. Não indo para ingredientes super XPTO que tem que se comprar numa loja gourmet, não sei.
Não, espera aí. Isto, para as pessoas que estão a ouvir, dizer assim, olha, quando saírem pedindo um cocktail para a vossa namorada,
para pedir num bar,
deveriam.
Mas num bar ou para fazer em
num
casa?
Num bar.
Para fazer em casa, eu ia sugerir que façam qualquer coisa com espumante. É muito versátil, uma fluta, é um copo super elegante e podem fazer mil coisas. Podem perguntar ao senhor Google, metem lá cocktails com espumante, champanhe cocktails e aparecem dúzias. Algumas não estão corretas, mas tem que se fazer o filtro. Para pedir num bar, num bar, para ser o mais detestado possível pelo barman, é chegar e pedir um old fashioned mesmo feito como deve ser, que tecnicamente é com um grão de, com um grão não, com um cubo de açúcar, onde leva umas gotas de angostura e deve ser agitado durante 10 minutos com uma colher de bar, para ser feito mesmo a sério. Portanto, se quiser ser detestado por todo o staff do bar, pode pedir esse, para parecer um presunçoso que tem mania, que sabe o que é que está a fazer e tal. Se não, pelo lado oposto, se quiser ser bem-vindo, pode perguntar o que é que sugerem.
Adoro, obrigado Alberto. Mais uma vez nos encontramos nisto, não é? E agora vou tentar, bem, eu vou tentar perceber o que é que está aqui a acontecer. Estou a ver aqui o Paulo Amado. Paulo Amado é o homem que segue, ele é de resto o organizador justamente do Congresso dos Cozinheiros. Paulo Amado, muito, muito rapidamente, precisamos de alguém que nos dê aqui uma explicação cabal do que é que está a acontecer aqui.
Então, estamos aqui perante... Não, estão pessoas perante a natureza no topo de um monte. Há estúdios à volta, há bandas a tocar, mas estão viradas para dentro porque é uma sala de ensaios. Depois entramos, há uma locomotiva à esquerda. O que é isto? O Faroeste? Não, não. Chamam-se... como é que se chama isto? Nirvana Studios. Andas dois ou três passos, já à direita tens um pavilhão com cozinheiros fazendo demonstrações, gente provando. À esquerda uma esplanada com gente a beber cerveja. Mas isto é um congresso de cozinheiros, ok? Chegamos lá à frente finalmente. Ah... um teatro. Um teatro assim para o modernaço, onde está gente falando calmamente. Parece uma sessão de filosofia, mas ninguém cozinha. Aqui e ali alguém cozinha. Destaques: conexão africana, pessoas, outra vez as pessoas, no ano passado foi as pessoas, técnicas, ovos, galinhas, coisas que os cozinheiros gostam, mas também coisas que a cozinha precisa de impor à sociedade. Esta da conexão africana foi um dos...
Tu andas com esse. Já há pouco falamos sobre isso ali com...
Mas foi bonito porque passa-se isto. Somos um país aberto e da diversidade, no entanto, parece-nos que faltam restaurantes africanos dentro deste sistema de reconhecimento. Faltam chefes africanos, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura do país, toda esta diversidade que, infelizmente, também não está noutros campos da sociedade. E, portanto, a gastronomia, nesta ideia de que a sociedade é um jogo de espelhos, gastronomia... tudo o que quer que seja da atividade económica, espelha país. E se a gastronomia der o exemplo, você, não sei se sabes, há uns anos a gastronomia era a almofada social. Porquê? Porque quando não havia trabalho, as pessoas iam parar à gastronomia, aos restaurantes, não é? Agora nem sequer há gente para trabalhar nos restaurantes.
Portanto, há pouco também falávamos sobre isso.
Pois é. E tu, o que é que estás a achar?
Eu estou a achar, mas eu só agora cheguei. Agora para já estou aqui até... Porque
foi um dia bom. Olha, aqui nesta sala ao lado está o David Munhoz. Ele está a dar entrevistas, tu devias ter falado.
O David Munhoz, o melhor cozinheiro do mundo.
Exato, da lista do Opinionated About Dining.
Ele está a dar entrevistas a quem? Espera lá, deixa-me espreitar. Mas a quem é que ele está a dar? Como é que consegues definir a cozinha espanhola em relação, por exemplo, ao resto do mundo e à portuguesa, por exemplo?
Pues lo bueno de la cocina española es que es muy rica. Tenemos un país muy diverso. En cada zona, en cada región, encuentras productos diferentes, cocinas diferentes. Incluso desde donde venimos nosotros, que es de la región de Murcia, yo siempre la divido en tres partes. Está el campo de Cartagena, la comarca de Cartagena, que es el mar Mediterráneo, el secano con almendros, algarroba. Luego tenemos el centro, que está Murcia, donde está la huerta de Europa. Y luego ya tenemos la zona norte, donde encontramos caza, liebre, gazpachos jumillanos, la zona del vino. Al final es un país muy, muy rico y yo estoy súper orgullosa de poder trabajar con nuestra despensa.
Nunca fui a Murcia, nunca. ¿Cuál es la comida típica de Murcia?
Bueno, tenemos tres denominaciones de origen, de vino también. La primera denominación de origen de un cereal, que es el arroz bomba de Calasparra. Tenemos pescados del Mediterráneo, el Mar Menor también, que es un mar pequeñito, muy rico, donde salen unos langostinos maravillosos. Almendras, frutos secos, que es increíble. Nosotros, por ejemplo, tenemos una finca que se llama la Finca El Soto, la finca de mi bisabuelo, donde tenemos almendros, algarroba, que nosotros no usamos chocolate, por ejemplo. Nuestro chocolate es la algarroba. Y bueno, Increíble, tenéis que visitarlo.
Tenho que visitar. Já agora, tu tens uma estrela Michelin. Isso é uma responsabilidade maior? O que é que mudou na tua vida a partir do momento em que conquistaste uma estrela?
Bueno, la verdad es que sí que cuando te dan una estrella tu vida cambia, ¿no? Es un antes y un después, sobre todo porque se te abre un público, ¿no? A nivel internacional, en el cual pues es muy interesante dar a conocer tu cocina. Sin embargo, la responsabilidad y ese ves, por mejorar, ¿no? Siempre la tenemos, no porque tengamos la estrella, sino porque queremos dar la mejor experiencia a nuestros clientes.
Já agora, algum prato que tu recomendes a quem quiser ir ao teu restaurante?
Bueno, pues tenemos las quisquillas de la zona de Cartagena, que es uno de los platos con el que empezamos el menú. Ahora vamos a sacar ahora en esta temporada un snack de ensaladilla. Es una elaboración muy típica de allí, sobre todo de toda España. Pero en concreto en la región de Murcia le ponemos un ingrediente especial, como son los encurtidos, que le da ese toque. Y luego, pues, por ejemplo, como te he comentado, la algarroba, el chato murciano, que es un cerdo autóctono del tronco ibérico, también que estuvo a punto de desaparecer, pero poco a poco se va recuperando. El arroz de Calasparra en caldero, que es el arroz típico de los pescadores que hacían allí, y es potente de sabor y es como que te comes el mar. Podría estar diciendo miles de platos, pero sí que te recomiendo que vengáis a probarlo, porque donde se vive mejor la gastronomía allí.
¿Es el único restaurante con estrella Michelin en Murcia?
Somos el único restaurante con estrella Michelin de Cartagena, de la comarca de Cartagena. Ahora hay en la región de Murcia 3 restaurantes con estrella Michelin.
¿Cómo es que se dice bien el nombre de tu restaurante? ¿Cómo es que se dice el nombre de tu restaurante bien?
Se llama Magoga.
Pues yo no consigo decir Magoga. Outra vez?
Magoga.
Obrigado. Aí está. Estamos aqui, agora já perceberam. Conseguimos uma chefe, Maria, uma chefe espanhola com estrela Michelin. Conseguimos encontrar aqui. E agora conseguimos encontrar aqui uns argentinos. Olá, tudo bem? Como te chamas?
Diego.
Diego, é verdade que vocês andam com uma autocaravana pelo mundo, é isso?
É assim mesmo, empezamos em plena pandemia, mas nada nos detuvo nossa ideia, tentamos a recorrer todo o país à procura de produtores e produtos de todo tipo, e estamos já um ano encantados neste país que nos acolheu grandiosamente.
Ah é? Vocês andam com esta autocaravana por Portugal, é isso?
É isso mesmo.
Ah, por isso é que tu já percebes tão bem português. Estou-te a ver. Espera lá, tu és de que sítio, da Argentina?
Eu sou de La Pampa, então adoramos muito essa gastronomia e as tradições. É a coisa que encontramos em Portugal que era muito interessante, através da gastronomia, representar as tradições também. Achamos que Portugal tem muito potencial nesse sentido e nos encontramos pronto, encantados e a seguir viajando por Portugal e a descoberta de novos produtos e produtores.
Sabes que nós temos aqui um chefe conhecido, que é o Chacal, é argentino. Foi a jornalista da revista Rolling Stone quando vivia em Buenos Aires. Bom, mas o que eu quero saber é o que é que vocês descobriram durante a vossa estadia aqui em Portugal, que ainda não acabou. O que é que descobriram?
O primeiro que encontramos foi a generosidade das pessoas que nos abriram as portas de toda a sua casa, o campo, os mesmos lagares, e entramos hasta pescar atunes no Algarve, hasta o norte mesmo que nos descobriram nas tabernas. Então achamos que o que mais nos levamos é as pessoas, ademais de que as pessoas alrededor de una mesa muestran a su cualidad, ¿no? Entonces encontramos en una gastronomía muy tradicional, muy interesante, con las personas a partillar los conocimientos y de sus mismas tradiciones. Todos hablan de sus abuelos, de sus comidas que hacían cuando eran miudos, y eso fue para nosotros una descoberta muy interesante. Asimismo, como platos interesantes que están a hacer unos nuevos chefes que comienzan a modernizar aquellas tradiciones de mismo tiempo que ahora.
O que é que tu gostas de comer em Portugal? O que é que, sei lá, um prato que tu adores?
O principalmente são os cocidos, que têm uma representação ao longo de todo o país. O cocido pode ter um sentido no Algarve, mas à medida que vas mudando de região, vas mudando também o prato. As açordas foram muito interessantes para nós e estivemos muito tempo no início à procura de comidas esquecidas,
sobre todo.
Anda aqui para baixo.
Estava aqui arriba na carrinha, estão a preparar o prato para amanhã.
Ah, é? Já agora uma pergunta. A Argentina não tem também uma espécie de cozido? Não existe cozido argentino?
Existe um prato muito típico que adora muito, sobretudo nas feitas pátrias, que é o locro. O locro também é um cozido interessante a raiz dos ingredientes típicos das regiões. E isso vai mudando, igual que aqui o cozido, vai mudando de acordo à província e às regiões.
Sabes que a cozinha argentina é conhecida pelas suas carnes, não é?
Sobretudo.
Sim, os restaurantes argentinos que nós temos em Portugal, é isso que nos oferecem, são carnes argentinas. Mas possivelmente a cozinha argentina é capaz de ser bastante mais do que isto, não é?
Tem uma agricultura que permite aos animais pastar de outra maneira, um animal também é tratado de outra maneira, por isso as carnes têm uma lógica de alimentação em todo o país. Mas também agora está a mudar muito isso, estamos a produzir outros cereais, também tem bom vinho, e isso acompanha muito bem as carnes. Mas o tradicional sempre vai ser as carnes, na Argentina é típico. A causa do mar também, que não é fácil, e o alimento do peixe não é o mesmo que se falamos do Mediterrâneo ou Atlântico.
Mas porquê é que tu escolheste Portugal para vires fazer esta viagem? Ou estás a fazer esta viagem por vários países da Europa?
Foi na ideia que nós começamos na Espanha.
Apaixonaste por uma portuguesa, é isso?
Vivimos muito tempo na Espanha. Vivimos muito tempo na Espanha, trabalhamos na gastronomia e já havíamos tocado os lugares top, por exemplo, a Valéria, que não está agora, estava por aí, mas ela trabalhou com Estrelas Michelin, hizo um máster em uvas culinárias e aí apresenta o projeto que era The Van Kitchen. The Van Kitchen passa a recorrer a Europa no início, mas tem um projeto daqui a muito longo tempo, de 10 anos aproximadamente, a viajar por um mundo a descoberta de produtos e produtores. E mostrar, sobretudo com nossa experiência desde a gastronomia, desde o prato, desde que viene, desde a terra, o mar, o que sea, hasta o prato. Entonces, todo ese transcurso que tiene un alimento, cómo es traducido para las personas cuando terminan de degustar y por qué, porque tiene un precio, porque tiene un gusto, porque es así el mismo alimento.
Entonces, ¿vocês ahora van a regresar a Argentina? E chegados lá, o que é que vão fazer?
Não, estamos a seguir agora por Europa. O próximo país será a França, mas achamos muito uma boa relação com Portugal e achamos que vamos a trasladar todo o nosso conhecimento de Portugal para o mundo.
Então como é que vocês sobrevivem financeiramente? Pergunto-te.
Financeiramente nós estamos patrocinados em alguns casos e em outros são os nossos próprios ahorros que estão a projetar-se no mesmo projeto. Mas levamos simplemente um ano agora e à medida que transcorre o tempo vamos buscando diferentes maneiras de financiar, como vender tipo cabaz ou vender os mesmos produtos nos contactos que fizemos durante toda a temporada na Europa. Entonces conseguimos introducir los productos más excelentes en las lojas o mejores lojas seleccionadas de Bélgica, Alemania o mismo Finlandia o Noruega también.
¿Vocês têm algum site, alguma página que nós possamos seguir?
Nos pueden encontrar tranquilamente en www.thevankitchen.com o en Instagram es thevankitchentrip.
Bem, é incrível, adoro o vosso projeto, muitos parabéns. Agora, última pergunta. De todas as coisas que foram descobrindo aqui, noutros países, o que é que tu podes, sei lá, aqui revelar, assim, duas ou três coisas que vocês descobriram e ficaram, assim, entusiasmados?
Que no, primeiro, principal, que não temos muita informação acerca dos alimentos e de que o futuro da alimentação está em muito boas mãos. Temos um contacto com muitas pessoas interessantes através de biólogos ou pessoas que estão a investigar, não só com produtores, mas achamos que há uma corrente muito interessante de pequenos produtores que fazem um bom trabalho para o futuro. A pegada medioambiental, os mesmos produtos bio e todo isto desenvolvido bajo as mesmas tradições que tem cada região. Então, isso, sabemos que não há muita informação quando nos sentamos em um restaurante, pedimos um prato e não sabemos a vezes de onde vem, como é que se faz, o quanto tempo necessita um produtor para fazer isso, e isso achamos que é muito interessante.
Olha, obrigado, adorei conhecer-te. Parabéns por aquilo que vocês estão a fazer, até já. Realmente, este foi um convidado absolutamente surpreendente. Este projeto é apaixonante. Estou aqui a ver várias pessoas, alguns dos convidados que já há pouco tivemos, e agora penso que será o momento certo para nós entrevistarmos o chefe espanhol. Estamos quase a acabar o programa, mas encontramos aqui mais pessoas. Uma delas ligada à ReFood, que foi distinguida neste Congresso dos Cozinheiros. Distinguida com quê?
Foi uma distinção por causa dos projetos solidários. Isto foi liderado pela Patrícia connosco e inclui Nuno Consumato e a Refood estava simplesmente a ajudar na distribuição, mas era uma oportunidade para os cidadãos a comprar uma refeição solidária no seu restaurante favorito. E depois isto, refeição solidária, com preço mínimo, foi canalizado para beneficiários do Refood.
Olha, tu és o pai da Refood.
Não, sou o bisavô.
És o bisavô da Refood. A Refood está presente em quantos países?
Depende de como contamos presente. Em núcleos em funcionamento, são 60 e mais em Portugal, em Espanha, em Madrid, no bairro de Tetuán, mas há outras nascendo em Itália, em Milano, em England, em Bristol, em Virginia, nos Estados Unidos, na minha terra, que é Richmond, Virginia.
Tens de Richmond, Virginia?
Sim, sim.
Quem é a pessoa mais conhecida de Richmond, Virginia?
Depois eu.
Portanto, és a pessoa mais conhecida, está bem, pronto.
Well, historicamente, não sei se era General Robert E. Lee, que recentemente teve sua estátua tirada do pedestal.
Tiraram a estátua?
Tiraram, porque era do Guerra Civil. E era uma forma de celebração de supremacia branca e tem conotações e intenções, não só conotações, mas intenções bastante negativas por uma grande parte da população dos Estados Unidos e deve ser tirado.
É assim, vivem-se tempos diferentes.
Mas olha, a minha estátua, elas não mexeram.
Não, achas que não vou... Olha, ainda assim, o vosso trabalho é incrível no aproveitamento da comida, fazendo-a chegar às pessoas que realmente dela precisam. Ainda assim, a ideia que se tem é que ainda há algo, há muito desperdício de comida, ainda falta fazer algumas coisas. Por exemplo, as pessoas interrogam-se muito para onde é que vai a comida que sobra, por exemplo, nos supermercados. Como é que isto funciona? Explica-nos. Porque todas as pessoas dizem, toda a comida podia ser reaproveitada, não é? Mas há algumas regras, não é?
Há regras e há novidades. E há também uma evolução durante estes 10 anos. O Refood faz 10 anos este ano. E que não vou promover nossos eventos do décimo ano.
Quando é que vocês fazem 10 anos que eu trago-vos ao programa?
2021, ou seja, este ano. Que não,
okay.
Não era o melhor ano para fazer festas. Mas nós vamos fazer nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, já com a...
Ah, é? Então, eu levo-vos então ao programa no início de dezembro para vocês promoverem as festas e os 10 anos da Refood.
Sim, sim, sim. Estás muito bem-vindo. Nós vamos só fazer 5 eventos em 3 dias.
5?
Não é muito ambicioso.
É bastante ambicioso. Mas para além das comemorações dos vossos 10 anos, que novidades é que há... A este nível, ser mais fácil o reaproveitamento da comida que sobra?
Well, primeiro, a desperdício alimentar diminui muito quando todos os restaurantes fechou.
Mas sim, claro.
Não ajuda nada. e que, na medida que elas são abrindo, vai haver algumas sobras, mas capaz nunca vai ser como estava, não é? Entretanto, nós mudamos nossa abordagem por necessidade e focamos muito mais em supermercados, refeitórios, tipo hospitais e instalações militares, onde eles não param de fechar. Não é? E sobrevivemos à pandemia com uma mudança de estratégia de fontes de alimentos. Mas estamos prontos para os restaurantes abrir de novo e que vamos lá também. Mas, em facto, há alguns constrangimentos. Numa restaurante, ou uma pastelaria, ou uma padaria, há uma gerente, há uma chefe, um dono, que diz que sim ou que não. Mas numa empresa grande de distribuição não é uma pessoa. Há muitas pessoas e muitas vozes diferentes. E alguns querem doar, por exemplo, pessoas em comunicação. Outras pessoas não são muito certas disto. Jurídica, qualidade, operações. Porque não é uma coisa que ganha dinheiro. E estas são empresas. Empresas para ganhar dinheiro. E é muito difícil para estas empresas tomar a decisão certa e doar a comida. Mas há uma nova lei que vai ser em vigor em janeiro para superfícies mais que 400 metros quadrados. E isto foi muito, muito necessário, porque isto enquadra...
Mas espera, essa lei o que é que diz?
Diz que se tens comida em boas condições e tens um espaço mais que 400 metros quadrados, ou seja, as grandes, que tem obrigatoriedade de doar.
Isso é uma excelente notícia.
Sim, sim, mas foi 10 anos de trabalho para chegar lá. E foi N vezes a Assembleia da República para fazer entrevistas e falar sobre estas coisas. E francamente, pensei que nunca nada vai ser feito. Mas foi, em facto, passado. Era uma lei promovida pela PAN. Foi consensual. E o que é que eu ouvi do distribuição, era a distribuição, é que elas são também felizes que está em vigor, porque era um enquadramento. Agora eles sabem o que é que devem fazer. Não é um mistério, é um facto. Então eu acho que vai ser muito positiva.
Olha, nós já estamos combinados. Vamos trazer-te à rádio em dezembro para comemorar os 10 anos da ReFood. Acho que merecem absoluto e és uma pessoa super divertida, interessante. E vamos fazer seguramente um programa só contigo. Tu mereces mais do que 5 minutos que te estamos a dar agora. Até porque agora mesmo vai falar o chefe espanhol que toda a gente espera.
Ah, ok, já estou aqui.
Bom, a verdade é que vai ser quase impossível nós conseguirmos entrevistar este chefe espanhol, porque está tanta gente e tantos jornalistas que só um verdadeiro milagre é que fará que isso aconteça. Enquanto não temos o chefe espanhol, e se calhar não iremos ter, Tiago, estamos quase a terminar esta emissão. Outra vez Catarina Moura, então.
É aquele protagonismo que eu procuro com a prova oral, eu estou a tentar hoje toda a minha sorte.
E estás a conseguir, Catarina. Tiago, o que é que aprendeste deste congresso? Alguma coisa interessante?
Epá,
aprendeu que a cerveja está fresca neste congresso.
A Catarina acha que eu só aprendi isso, mas não aprendi que dá para fazer molho barbecue com cascas de frutas. Fiquei muito curioso.
Quem é que disse isso?
Foi um chefe que veio aqui apresentar há bocadinho, David Jesus.
David Jesus trabalha com ou trabalhava com o Avilés?
Não, há vários David Jesus, há pelo menos três. Este é um dos
é
três.
Outro?
É outro. É um fenómeno da gastronomia em Portugal. David Jesus é o nome mais usado. E ele veio fazer uma apresentação e falou sobre molho barbecue com cascas de fruta. E vou experimentar.
Catarina, mais uma técnica que vais experimentar em breve?
Sim, sem dúvida. Estou muito ansiosa, até porque o David Jesus do Seiva.
Do Seiva.
Ele é o coach que este congresso precisava. Eu aconselho toda a gente que está a ouvir esta emissão a tirar 5 minutos para ir ver o streaming, a gravação da apresentação dele. Ele é um grande coach, mesmo para a vida, não só para
a
cozinha. Sim, sim.
É muito naquela onda, tu podes, tu queres, tu podes, tu consegues.
Tu visualizas, tu consegues.
Tu concretizas, tu visualizas.
Eu desconfio um bocado desse tipo de pessoas, está bem?
Não. Pelo menos do David não vale a pena desconfiar. Ele parece
aquela coisa de acredita em ti.
Ele estava muito. Ele acredita muito nele, isso para mim foi claro.
As pessoas podem acreditar nelas, desde que não imponham que nós também acreditemos. Aquele discurso do acredita em ti e vais conseguir.
Se tivesse corrido um cesto com dízimos depois da apresentação dele, sim, acho que ele tinha ganho algum dinheiro.
Verdade.
É verdade.
Tu na prova oral recebes imensas pessoas dessas. Ou
tivemos outro dia o Gustavo Santos, é certo.
Ah, sim?
Sim, sim.
Ficámos agora a perceber que não acreditas muito no Gustavo Santos.
Mas de vez em quando também tem que ouvir as pessoas, não é?
Ouvindo tem um programa diário, não é?
Claro, é isso.
Sim, temos que ouvir toda a gente.
Tu já o fizeste, não é? Sabes o quanto é difícil por vezes alimentar um programa diário.
Muito difícil. Temos que chamar toda a gente.
Não será bem assim. Há um critério, mas muita gente.
E tu, Alvin, o que é que tu aprendeste neste congresso dos cozinheiros?
Ainda não aprendi nada, porque, básico. Olha, mas já aprendi, conheci aqui uns argentinos, aquele da Van Kitchen. Adorei. Eles estão a fazer uma viagem para Portugal à procura de produtos, de produtores, e não só através de Portugal, mas noutros países. E estão a descobrir coisas. Aprendi isso. Olha, foi assim as pessoas mais interessantes. Não, conheci também, vocês também foram muito interessantes.
Não,
vocês também foram muito interessantes. Depois de vocês foram as pessoas mais interessantes.
Convido-os para irem à prova oral. Ficaste com o contacto?
Sim, é fácil. É só seguir ali a página que eles têm no Facebook e no Instagram.
Muito bem. O que é que vais jantar, Alvin, depois desta...
Vou à Taverna da Rua das Flores. Portanto, não sei o que é que...
Pois, vais depois. Com o chefe. Que é para não teres que chegar lá e bater com o nariz na porta.
É isso que vai acontecer, vou com o chefe.
Espertinho. Olha, vai para a bom apetite.
Mesa dos chefes.
Chef's table.
Vai ser a única pessoa naquela mesa que não sabe cozinhar. Não sabes cozinhar, pois não?
Não, eu sei cozinhar, mas não ao nível deles.
Sim, mas...
eu sei cozinhar.
Qual é o teu melhor prato? Quando precisas de impressionar.
Sou muito bom, sou muito bom em todo tipo de assados. Carne assada, peixe assado, sobretudo. Sou muito bom em peixe assado. Um bom burralo. Um bom burralo. Um bom robalo. Olha, um bom cantaril. Olha, um bom cantaril. Sou muito bom nisso.
Era um robalo quando chegou ao forno, depois saiu já burral.
Burral. Olha, vou à casa do Alvin, ele faz aquele prato que é o burral. É só ele que faz.
Ah, vocês, olha, eu nunca experimentaram a minha cozinha, mas no dia em que experimentarem, se calhar vão engolir essas palavras.
E outras coisas.
Se calhar só vamos engolir as palavras, porque o resto não vai estar combustível. Mas pronto, alimentemos de palavras nesse dia.
É sim, alimentem-se de palavras, visualizem, concretizem.
É bom perceber que vocês têm essa...
confiança.
Essa confiança na minha cozinha.
Sim.
Muito bem. Vou acabar aqui com o Jorge Reiado. Olá. Já vamos tirar aqui uma fotografia. Eu estou aqui para isso também. Jorge, o que é que um produtor de sal, no fundo és um produtor de sal?
Sim, sou.
O que é que faz num congresso como este? Porque o sal é... Mas o sal agora parece quase um alvo a bater. As pessoas dizem que a cozinha não pode ter tanto sal. Como é que um produtor de sal vê isto?
Eu acho que nunca se... criaram tantas oportunidades para se vender sal. Porque o que se passa é uma falta de esclarecimento. Tudo leva sal. O pão leva sal, a tua comida leva sal. Se tu fores para o hospital, o que é que te põe? Soro. É sal. Bom, menos. Mas houve a necessidade de haver mais sal e começou-se a ver, a dar uma atenção diferente para o sal. E todos os cozinheiros têm sal nas suas cozinhas. Podem ter melhor ou ter pior. O que eu tento é que eles tenham um uso consciente do que usam. E tentar, claro, que usem sal de qualidade. E explicar que, apesar de ser caro, tendo em conta a quantidade que usam em food cost, é muito baixinho.
Olha, agora toda a gente, já ninguém usa sal, toda a gente usa flor de sal.
Acho muito bem, mas eu aconselho usar flor de sal e sal tradicional, sal grosso, porque a origem é a mesma. Pá, imagina, eu dou sempre um exemplo, como se fosse para os meus filhos, é os falsos gêmeos. A barriga é a mesma, portanto o ADN é o mesmo, a diferença é que um louro e gordo e o outro é moreno e elegante. Portanto, um é, o sal grosso é mais grado de mão e mais tradicional, e a flor de sal desfaz-se nos dedos, mas em termos químicos é igual, em termos de sabor é praticamente igual. A diferença é que um se vai desfazer mais facilmente que o outro. Agora, como há muito menos flor de sal e a rapidez de temperar é mais rápida, mais eficiente, acabou de ganhar uma notoriedade superior, o que é muito bom também, e foi de certa forma uma lufada de ar fresco para o negócio.
Porquê que o sal é tão barato? Não tens pena?
Bastante pena, gostava de viver melhor, gostava de ter um Jaguar. E gostava de ter tempo para escrever um livro e um dia estar a discuti-lo na prova oral, estou-te contente.
Claro, um dia ainda vais ter o teu livro sobre sal.
Quem sabe, ou sobre
tu és a pessoa que eu conheço que mais percebe sobre sal, não é?
Há mais pessoas. Se calhar eu esforço mais e procuro, tento ter um discurso mais direto. Bom, o sal é barato porque as pessoas comparam sempre com o sal industrial. É...
O sal já foi uma moeda de troca.
Já. Deu-nos a independência de Portugal. Nós entregamos o monopólio aos holandeses e eles são os principais.
Demos dois montes de sal.
Não, demos as salinas do Brasil e mais umas quantas coisas. Ficámos com o Brasil, mas eles ainda hoje são as traders principais de sal. Mais 60% de sal do mundo é comercializado por eles. Eles está sempre a esperar. Chegas lá, o que é que tens? Canais fazem sal, não chove. O que é que tem? Patos. Criam patos. E flores. É barato porque a medida que nós temos neste momento é o sal industrial. E um quilo de sal industrial, uma prateleira de supermercado, custa cêntimos. E as pessoas acham que não vale a pena levar um quilo por um euro de sal grosso. Ou flor de sal, mesmo que seja muito má, consegues comprar por 2,5 euros ou 3, 150 gramas. Mas as pessoas acham que é caro e pensam que o sal também faz mal. Então tentam minorar, se calhar gastar menos dinheiro e assim têm, se calhar ficam com a consciência mais aliviada. Mas não ficam com a consciência mais aliviada. Acho que devem comprar um bom produto, uma boa flor de sal, ou um bom sal grosso. Pá, usam tão pouco, 5, usam gramas. Só deves comer pelo menos 5 gramas de sal por dia. Indiferentemente se vem no pão, se vem no chouriço, se vem num pastel de nata, que também deve ter sal. Mas essas 5 gramas são essenciais. Portanto, o quilo de sal lá em tua casa, com os teus amigos, está para um mês, pelo menos. Pá. O que é isso? Um euro não dá nada. Por dia dá cêntimos.
Adoro. Olha, nós temos que nos despedir, porque temos que acabar com este programa, caso contrário, não acabamos nunca.
Mas tu estás num
direto? Não estou num direto, mas é como se tivesse. Estou live on tape, não é?
Isso é muito bom.
Parabéns.
És um antigo homem da rádio.
Claro. Deixa-me só dizer, ouvintes da Prova Oral, que estamos de facto a terminar esta emissão especial do Congresso dos Cozinheiros. Não conseguimos entrevistar o David Munhoz, mas entrevistamos tudo o resto. Todas as pessoas que interessavam, nós. entrevistamos. E o David ainda está ali a falar e vai estar durante muito mais tempo e nós não temos vida para isto. Portanto, nós estamos de volta muito em breve. Espero que tenham gostado deste programa especial, porque nós ficamos muito animados com a quantidade de pessoas que encontramos. Até breve.